Uma boa noite a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a comissão especial que foi constituída para apreciar o projeto da emenda da Lei Orgânica do Município número 02 de 2018 do Poder Executivo, que consiste em alterar a redação do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras aqui presentes nessa noite, fazendo parte aqui do nosso plenário, o secretário da Fazenda, Valdir Vendes, e o adjunto, o Rodrigo Santariano. Também eu quero cumprimentar a vice-presidente da CIMUR, Andréia Jardim, a secretária do CIMUR, Sinara Nascimento. Também eu quero cumprimentar as demais autoridades que se fazem presente no nosso plenário, o secretário de governo, Paulo Fossari, o secretário Carlos Prudence, do Planejamento, secretário José Clemente Correia, da Segurança e Trânsito, secretário do Meio Ambiente, Darlan Moura, secretário de Indústria e Comércio, Pedro Brassini, secretário da Infraestrutura, Frederico Pellegrini, secretário de Educação, Emerson Ortiz, secretário da Administração, Ricardo São Pedro, doutor Rodrigo Bofil, procurador do município, secretário Celso Duarte, doutor Saldanha, secretário adjunto da Saúde, servidores públicos do município, boa noite. Nesse momento, eu já passo de imediato a palavra para a presidente da comissão especial, a vereadora Neraí.
Uma boa noite a todos. Saúdo a presidente desta casa, a vereadora Zulman Cinello. Saúdo o colega vereador Mano Gás, colega vereador Irani Fernandes, colega vereador Fernando Tarragô, o nosso secretário de Fazenda aqui representando o prefeito, Valdir Vênes da Rosa, secretário adjunto Rodrigo Santariano, vereadora Josefina Soares, a representante do CIMUR, Andréia Osório do Canto, a secretária Silnara Barreto, secretária do CIMUR. Minha saudação especial a todos os funcionários públicos municipais, secretários já nominados pelo protocolo e representantes de entidades. Registramos que a Constituição Federal prevê a gestão democrática como um dever dos órgãos públicos e um direito dos cidadãos, e, para tanto, estabelece a necessidade de realização de audiência pública para que os segmentos atingidos possam participar do processo legislativo e expor seus anseios. Esta audiência pública é realizada para atender o que preceitua a Constituição Federal e tem por finalidade promover um diálogo entre a categoria atingida e os vereadores. Está disponibilizada uma lista de presenças, assim como uma listagem para inscrição daqueles que quiserem usar da palavra. Os inscritos poderão interpelar os senhores vereadores e vereadoras estritamente sobre o assunto em pauta, pelo prazo de 3 minutos, e cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Feitos os esclarecimentos, solicito ao colega vereador Mano Gás que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica do município 02 de 2019.
Uma boa noite a todos. Cumprimento a presidente, vereadora Zuma, cumprimentando aos demais vereadores, cumprimento o secretário da Fazenda, Valdir, estendo aos demais secretários, cumprimento a senhora Andréia Osório, estendo os cumprimentos aos demais associados do sindicato. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 02 de 2019. Altera a redação do caput do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Artigo 1. O caput do artigo 45 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 45. o pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos da administração direta, autarquia e funcional do município deverá ser efetuada até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Artigo 2. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Ao cumprimentá-la com distinta consideração, encaminho a apreciação deste egrégio poder legislativo a proposta à emenda da Lei Orgânica do Município, que consiste em alterar a redação do artigo 45 da Lei Orgânica do Município, mediante a justificativa que segue. A presente proposta impõe-se pela reconhecida situação econômica do Estado do Rio Grande do Sul, que vem enfrentando queda acentuada em sua arrecadação e, por consequência, diminuição nos repasses mensais ao município, atingindo no tocante à Uruguaiana. No período de janeiro de agosto de 2019, redução líquida de R$ 1.922.017,38. Somando-se a isso, o aumento da parcela mensal de R$ 500 mil do exercício de 2018 para R$ 1.300.000 para o segundo semestre de 2019. Em relação à dívida de precatórios repassados ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ainda o aumento de 20% para 25% no percentual de receita corrente líquida, destinado ao acordo com requisições de pequeno valor, RPVs, com a Justiça do Trabalho. Igualmente de alta relevância, os investimentos em saúde, através dos termos de fomentos número 06/2019, pronto-socorro, unidade de tratamento intensivo, UTI, neonatal e adulta, obstetria e exames de média complexidade, e número 07/2019, hemodinâmica e cardiologia, intervencionista, firmando entre o município e o Hospital Santa Casa de Caridade com um acréscimo no valor de R$ 302 mil. O que totaliza, portanto, um repasse total de R$ 500 mil por mês, aquele da Sômico, só neste exercício de 2019. No contexto econômico financeiro, se junta à revisão geral anual concedida aos servidores com aumento líquido no valor da folha de pagamento no montante mensal aproximado a R$ 280 mil. Não menos importante, e a imprescindível necessidade de manutenção da infraestrutura urbana, construções, pavimentações e estruturas pluviais, e entre outros, com um acréscimo mensal em credores, significando, assim, aumentando a despesa do recurso livre do município. Por fim, há de ser levar em consideração que a administração municipal precisa manter a reprogramação financeira para enfrentar nesse novo cenário de receitas e despesas, para honrar os compromissos com seus credores, observando os termos do decreto número 480 de 2019, que mantém um estado de emergência financeira no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Portanto, torna-se imprescindível a alteração da legislação municipal, ora proposta, como forma de assegurar o equilíbrio financeiro orçamentário do município. Por todo o exposto e confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, renovo protesto de distintas considerações e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Copumelo.
Colocamos a palavra à disposição dos integrantes da mesa para fazerem suas considerações iniciais. E, na sequência, os representantes do governo terão 10 minutos, e como assim também os representantes do sindicato.
Eu preferia ouvir primeiro.
Tá bem. Na sequência, será permitida a participação do plenário por 3 minutos. Então, iniciamos com as considerações da mesa aqui, ou já passamos direto, então, para o representante do governo e depois pode falar. Os colegas vereadores da mesa abrem mão do tempo de 3 minutos e já passamos, então, direto, que já estamos um pouco atrasados.
Inicialmente, meu cumprimento a presidente da mesa, vereadora Zuma. Meus cumprimentos, vereadora Neraí, vereadora Josefina, vereador Mano Gás, vereador Irani e vereador Tarragô. Meus cumprimentos também ao presidente do sindicato, senhor Luiz Alberto, nosso Cuica, que está no plenário. A vice-presidente André Osório se encontra conosco aqui à frente. Me valho do protocolo já citado na mesa para cumprimentar os colegas secretários presentes que nos acompanham, nos dando uma quarteada aqui nessa audiência pública. E meu especial cumprimento ao secretário Rodrigo Santariano, meu secretário adjunto, que montamos aqui as apresentação na defesa desse projeto de lei. Meu cumprimento especial a todos os servidores que se fazem presentes, que estão aqui interessados em ouvir, tomar conhecimento, e em nome do prefeito municipal a gente traz justificativas para esse projeto de lei. Qualificado até como polêmico, eu gostaria até de sair descaracterizando a polêmica do projeto em si. Não é novidade nenhuma para todos os senhores, para toda a comunidade, das dificuldades financeiras que nós enfrentamos desde 2 de janeiro de 2017, data efetiva que essa gestão assumiu o governo, essa gestão Rony, prefeito Caruso. Sempre em outras oportunidades, até o vereador Tarragô mexia comigo aqui no início, que eu andava muito ausente dessa casa, e é sempre um prazer, meu vereador, a gente voltar aqui, né? A gente sempre é muito bem recebido, até porque as decisões, as avaliações passam por essa casa, que tem sido compreensiva, tem sido analítica e bastante questionativa, vamos dizer assim, naquilo que é apresentado para que nós possamos dar seguimento a uma gestão de 33 meses já que perdura e com as dificuldades que não aliviaram. Nesse ano de 2019, lá no mês de maio, a nível financeiro, nós já dávamos ciência, especialmente ao prefeito Rony e ao secretário Paulo, ao secretário de governo Paulo Fossari, que são os dois dirigentes da gestão que nós temos um contato cotidiano, que sinalizava para um aperto financeiro muito grande. Porque nós, felizmente, vimos honrando com todos os compromissos, especialmente com os servidores, a folha, os senhores sabem que até o mês de agosto nós pagamos a folha rigorosamente em dia, né? E os nossos fornecedores vínhamos mantendo também uma regularidade bem afinada. Ela apertou um pouco a partir do mês de julho e veio estrangulando agora para o mês de agosto, foi muito difícil fechar o mês. Imagine os senhores quando, a nível de financeiro, a gente trabalha nos primeiros dias do mês e o nosso fluxo de caixa apresenta 8 a 10 milhões negativo para fechar o mês. De que maneira que nós manobramos isso e os nossos 30 dias, parece que eles passam muito mais rapidamente que os 30 dias dos demais. É uma velocidade bárbara quando a gente tem um problema desse a administrar. No gerir essas dificuldades, nós temos que buscar saídas racionais, saídas técnicas, para que a gente não atropele a legalidade das coisas. E com isso, já no mês de agosto, quando fomos apresentar o pagamento da folha, foi uma dificuldade para fechar e me foi cobrado por que de não pagar o dia 5 já, no mês passado. Porque na semana seguinte eu tinha uma entrada de recurso, como deu a entrada confirmada do ICMS, e que nos daria esse respaldo sem atropelar o financeiro. Mas numa manobra de engenharia financeira, nós, sem atropelar os direitos dos servidores, sugerimos que fosse analisado legalmente a mudança de data. E aí houve uma reunião interna, onde se ouviu o nosso procurador-geral, as recomendações, a análise, e se definiu por encaminhar, então, a sugestão para que possamos, a partir da aprovação desse projeto de lei, que tenhamos uma flexibilidade para pagamento dos servidores até o dia 5. Analisem bem. Não se está trazendo uma mudança de data para o quinto dia. É para até. A nossa intenção é continuarmos pagando no dia 30, no último dia do mês. E por que que a gente coloca essa posição? Porque é muito ruim nós fecharmos o ano, principalmente o mês de dezembro, sem pagar o salário. Isso eu não falo só na parte emocional da coisa, né, que é o fechamento do ano. Eu estou falando tecnicamente, porque se não se paga o salário de dezembro até o dia 30, 31, ele, e eu, vamos dizer que tenha dinheiro só o dia 2 de janeiro, eu não tenho um tombo no pagamento. Eu criei um problema porque eu deixei um resto a pagar. Então não há interesse em nós retardarmos pagamento. Tecnicamente isso tem que ser avaliado. Eu quero aqui também saudar em especial essa comissão especial que provocou essa audiência pública em cumprimento à parte constitucional, que a presidente é a vereadora Suzana, a vice-presidente é a vereadora Neraí e o relator, o vereador Iranê. Então, nós estamos aqui muito bem transparentes para qualquer questionamento, para dar base e tranquilidade para a decisão e encaminhamento desse projeto de lei para a votação. Esse projeto de lei, ele veio com as suas justificativas muito bem embasadas. E me facilita essa exposição aqui dessa forma. Porque lá no item que nós falamos que uma das justificativas e nós aqui, ó, essa justificativa está tomando por base o mês de agosto. Tá? Todos os dados são no mês de agosto. Nós fechamos um repasse a menor do governo do Estado de ICMS de R$1.922.017,38. No repasse a menor. E isso é repasse de ICM. 2 milhões para não ficar mais fácil raciocinarmos. Então imaginem os senhores o que isso representa na falta de caixa para a nossa administração. Afora isso, nós tivemos alguns incrementos de despesa que não eram previstas, mas não tivemos como fugir. O executivo não teve como fugir a isso. Já é público e notório também essas aplicações. E nós destacamos aqui 4 pontos especiais que nos afetaram diretamente a dificuldade de caixa. A primeira dificuldade de caixa, incremento de saída de recursos que são direcionados à Santa Casa. Todos os senhores sabem, a Santa Casa teve assunção pela gestão municipal a partir de janeiro desse ano, e até o presente momento...
O senhor tem mais um minuto, secretário.
Presidente, eu gostaria de solicitar 10 minutos para ele concluir, até porque eu quero entender tudo e quero que o pessoal também entenda. 10 minutinhos. Porque, na verdade,
é 15 minutos. 10 minutos, mais 3, assim como nós vamos dar de igualdade para o sindicato, né? Mais 3 para o secretário, então, concluir. Depois, se for preciso, a gente retomar, vai estar
à disposição. E será preciso, porque em 10 minutos é impossível trazer aqui uma abertura de valores, e como objetivo aqui é facilitar e auxiliar essa comissão, acredito que seja até de interesse dessa comissão que esse tempo se prorrogue. Mas isso aí fica em aberto e a gente respeita a decisão dessa casa. Mas sendo o mais breve possível aqui, Santa Casa teve um repasse de 18 milhões e 800 mil até a presente data. A UPA, na saúde, 9 milhões e 800 mil. Precatórios, 19 milhões. Tá? RPV, 15 milhões. E RPV nós pagamos hoje, repassamos para a segunda vara hoje, entre ontem e hoje, 460 mil no mês, estamos rigorosamente em dia, né? Cumprindo com essa obrigação de acordo judicial. E num total, só nesses 4 itens, na nossa gestão, 62 milhões 546 mil. Para os senhores terem uma ideia, que nesse, nós tomando por base só o mês de agosto desse mês para Santa Casa, nós repassamos 7 milhões até o mês de agosto. No ano passado inteiro, nós passamos 6.745.000. Tá? Os RPVs é outro estrangulamento. Nós devemos 160 milhões. Pagávamos 500 mil mensais o ano passado no repasse para o Tribunal de Justiça, estamos pagando 1.300.000. Aqueles valores de recuperação, diferença de de salários anteriores, que foi aqui no apresenta como 280 mil, que era a nossa estimativa. Afinando os números, ele vai a 396 mil, 392 mil nosso incremento de folha. Então, há uma série de números aqui que não deixam dúvidas da necessidade, e o meu apelo é o seguinte: nós não estamos aqui brigando contra interesses de servidores, nós não estamos aqui querendo ferir defesa de interesses do sindicato, como eu já disse em outra oportunidade para a doutora, para a doutora Andréia, que nós estamos dentro dos mesmos interesses em defender todo, e respeitar os interesses de todos os nossos servidores, né? Então, por isso que nós, na recomendação do prefeito, é que não se atropele a lei, e sim submeta a análise desta, especial inicialmente dessa comissão, para que ele tramite nessa casa com a maior tranquilidade, tá? E que venhamos a unir forças para que possamos ter um fôlego financeiro e não levarmos à bancarrota. Poderíamos simplesmente seguir o exemplo do governo do Estado e dizer no final do mês que não tem dinheiro para pagar, tá? E deixa correr e fique 2 meses atrasados. E não é muito difícil, é um exercício anterior que muitos servidores também não recebiam em dia, tanto é que quando a gente assumiu, nós tivemos 3 meses para honrar os pagamentos do governo anterior. Desculpe eu atropelar um pouquinho o tempo, mas se houver a possibilidade, a gente pode complementar e ficamos à disposição.
Passamos a palavra neste momento. Então, 10 minutos com prorrogação de mais 3, se for necessário.
Eu vou começar cumprimentando, então, os nossos colegas, servidores municipais, agradecer a presença deles aqui hoje. Cumprimento também os senhores vereadores, senhoras vereadoras, os secretários que estão aqui representando o governo, os servidores que também representam o governo. Eu vou começar pelo fim. Secretário, eu respeitosamente tenho que contestar suas informações relativas ao tempo em que ficamos sem receber. Nós não ficamos 3 meses sem receber, porque o sindicato jamais deixaria de atuar, se ficássemos 15, que foi o tempo que nós ficamos e pedimos o bloqueio de contas do município, tal qual faremos se isso voltar a acontecer. Então, com certeza, se os senhores atrasassem o pagamento dos servidores hoje, em menos de 15 dias, se isso acontecesse, o sindicato entraria novamente com pedido de bloqueio de contas. Então, não ficaria 2 meses, 3 meses os servidores sem receber. Isso eu posso lhe garantir. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiramente, com relação aqui aos valores, eu gostaria de saber assim, a quem o senhor, na sua visão, quem o senhor acha que causou esse déficit todo, esse passivo todo do município, perdão, todo esse passivo que o município tem hoje? Quem é o causador desse déficit, desse passivo, desculpe? As RPVs foram um acordo possibilitando que esta administração hoje pudesse dar um arranque no município, avalizado não pelo sindicato, porque também o sindicato não tem interesses pessoais enquanto entidade, secretário. O sindicato tem interesse em defender o direito do servidor, que é cerceado, que é tirado, arrebatado pelos gestores. Porque não foi o sindicato que tirou os direitos dos servidores que tiveram que recorrer ao judiciário. Então, o interesse do sindicato, quando o senhor fala, me parece assim, que o senhor diz os interesses do sindicato. O interesse que o sindicato tem é apenas em resguardar o direito dos servidores. E, nesse acordo que nós fizemos, avalizados pela categoria, que possibilitou o arranque desse governo aí no início, foi a categoria. Foi esses servidores que estão aí que nos liberaram para fazer esse acordo, para que o governo tivesse uma chance de começar, visto as dívidas que o município tem, e todos nós sabemos disso. Só que, por outro lado, nós vemos aí a renovação por 4 vezes de um decreto de calamidade financeira. E eu gostaria até que o senhor me respondesse também uma outra pergunta: para que serve esse decreto? Quais as dívidas que deixam de ser pagas né, ou que podem esperar diante, qual a efetividade desse decreto de calamidade financeira. Tá? Se existem contratos, tá, de publicidade, que nós ficamos sabendo sempre extraoficialmente, porque as perguntas que se faz, até por escrito, a Progei não são respondidas. Né? Nós pedimos, solicitamos a informação se havia decretos de publicidade, né, gastos com publicidade, não tivemos resposta. Então, assim, eu quero saber se há gastos com publicidade, tá, nesse governo, quanto, qual o valor, se existem. E perguntar assim, ó, qual é a diferença de tu não ter dinheiro hoje e não ter dinheiro daqui 5, 6, 7, 8 dias? Porque assim como o senhor fala em cronogramas de pagamento, que a secretaria tem, nós, servidores, também temos cronograma de pagamento. Nós também temos as nossas contas balizadas naquele dia. E com certeza pagaremos juros que não são baixos por este atraso que teremos. Ah, essas questões preocupam os servidores, preocupam o sindicato, até porque não é a primeira vez que nos tiram direitos já neste governo, quando da transposição. A nossa licença-prêmio, só para o senhor ter um exemplo, a nossa licença-prêmio ficou praticamente inalcançável. Nós temos um período aquisitivo de 10 anos e o governo, já que o senhor falou, até 5 dias, até quinto dia útil, e o governo tem até 10 anos para nos conceder. E a gente sabe que licenças-prêmios não estão sendo concedidas, a licença-prêmio. Tenho vários colegas aqui que podem atestar isso. Então, esse até para nós, para vocês é uma flexibilidade, para nós é uma incerteza. Ah. Então, secretário, essa é a preocupação do sindicato. O sindicato não tem preocupações pessoais de entidade, muito menos dos seus dirigentes. Ah, o sindicato tem preocupação em cima dos direitos dos servidores. E, como uma das últimas perguntas que eu gostaria de lhe fazer, é se não tem que haver um provisionamento, já que se tem essa... É, digamos, essa visibilidade do que vai ter que ser pagar, o senhor deu valores aí exatos de RPVs, de precatórios, são valores que vocês têm como provisionar. Então, se eu vou ter uma entrada de dinheiro depois do dia 2, então somente, eu preciso provisionar aquele dinheiro, né, já que eu sei também o tamanho da folha de pagamento, também outra pergunta que eu gostaria dele fazer, qual o valor hoje exato da folha de pagamento? E também, separadamente, se você poderia me dar informação de funcionários de carreira e CCs, tá? Número de CCs e valores, tá? Que são pagos. Tá? É, se tem provisionamento, se não tem provisionamento para isso, planejamento. Afinal, o ente público vive de planejamento, de planejar. Se o senhor tem os números, todos tão corretos como o senhor nos colocou agora aí, o senhor tem como planejar. Bom, vai entrar dinheiro tal dia. Então, eu vou provisionar para o pagamento do dia 30. Esse eu vou juntar, esse eu não vou mexer. Me parece que é uma coisa assim, bom, eu vou usar em qualquer outra coisa, e aí, quando chegar o dinheiro e se der, eu pago até o quinto dia útil. E não é isso que nós queremos uma certeza de receber. Nós não podemos dizer para os nossos credores, nem para a Banrisul, muito menos para banco, que nós, olha, quem sabe até o quinto dia útil a gente vem pagar, se pagarem antes a gente vem. Para a loja ali do calçadão, para o mercado, a gente não pode dizer isso também, muito menos para o cartão de crédito. Todas as dificuldades financeiras que a prefeitura passa, guardadas as proporções, o servidor também passa. Então, essa aí é a nossa preocupação. E, por último e derradeiro, eu gostaria de perguntar, eu não sei se nós teremos depois um retorno para falar ou não, dependendo da situação, eu gostaria de perguntar se acompanhará, se todos os poderes, tanto executivo quanto legislativo, também receberão até o quinto dia útil, ou se só vale para os servidores do executivo. Né? Gostaríamos de saber também isso aí. Ah, então seriam essas as perguntas, até para mim poder, de repente, fazer uma réplica para o senhor, são as perguntas que eu teria. Obrigada.
Secretário, o senhor tem 5 minutos, se for possível, se for preciso, a gente concede mais para responder as perguntas.
Bem, com a doutora André, com relação, acho que as coisas, às vezes, fogem um pouco à memória. Porque quando eu me refiro a... Quando a gente coloca que assumir um governo pagando contas de salários, a gente não está chutando números, não. E uma das situações que a senhora fez, que me deixa muito tranquilo, é que eu sempre procuro trazer números com precisão, porque na minha função eu não posso ter responsabilidade de chutar números. E só dizer que pendências com o pessoal, nosso governo recebeu R$ 8.384.539,66 do governo anterior. Salário de dezembro, R$ 3.085.000. Exonerações, rescisões, R$ 1.355.000. 13º salário, R$ 2.840.000. Nós pagamos o salário, sim, do governo anterior. Banrisul, nós acabamos no ano de pagar um financiamento também, que se inclui aí, mais R$ 870.000. E estagiários não recebiam há 4 meses naquele governo. Então, nesse, de repente, eu posso ter errado na minha média de prazo, mas pegue 4, 3 mais 2, de repente pode dar média 3. Mas se der 2,5 também não estou muito longe. Tá? E com relação às suas colocações, presidente André, eu terei o máximo prazer em receber na Secretaria da Fazenda, lhe dar qualquer explicação, tá, de todo o seu questionamento. E que a senhora falou muito bem, se nós atrasarmos, o sindicato fará o bloqueio, como sempre fez. Só que nós não queremos isso. A nossa gestão não vai se basear mais e não vai oportunizar mais que haja esse tipo de ação no governo. Tá? Tanto é que, quando o governo Rony assumiu, ele teve a tranquilidade e a humildade de convidar o sindicato para uma reunião e foi acordado, né, que se fez esse acordo que está sendo rigorosamente honrado. Citei aqui que hoje acabamos de pagar a parcela do tribunal que se refere a isso. 25% da nossa receita líquida mensal vai para os RPV. Isso também ajuda no sangrar. Isso aí é um dos fatores.
A culpa é dos
nós
setores.
Estamos aqui discutindo.
Eu peço que o público se contenha um pouco para ouvir.
É que o senhor fala como se fosse.
Eu só espero que a senhora me ouça.
Depois eu lhe dou 5 minutos.
A senhora me ouça como assim eu fiz, respeitando o meu questionamento, a senhora pode ir anotando, e a senhora pode me dar a réplica. Tá? E o que a gente não quer é atropelar a lei e dar margens para esse tipo de questionamento. E aí já fica a resposta da sua pergunta, quem é o responsável por tudo isso? Precatórios, RPVs, então já tem essa resposta aí. Por isso que esse projeto de lei está respeitando o servidor e vindo para essa casa. Porque nós queremos estar cobertos legalmente para isso. Era muito fácil não pagar, 15 dias antes dos 15 a gente paga, não deixa acontecer, mas para que esse desgaste, para que esse desrespeito? A gestão Rony Melo Caruso não quer isso. Nós estamos aqui vindo fazer uma parceria para que as coisas aconteçam bem, aconteçam legal, seja preservado o direito de nós todos servidores, eu me incluo nisso. A comunidade, o público paga meu salário também, não estou de graça aqui, estou prestando serviço, estou fazendo um favor. É um prazer, uma honra, um privilégio estar sendo secretário da Fazenda aqui, porque estou prestando serviço à minha comunidade também. Então, os seus demais questionamentos são legítimos, lhe respeito, terei o prazer de responder, mas eles entendo que estão fugindo da pauta desse tema de hoje aqui do PL, e por isso eu deixo de trazer a ponta item a item. Tá? Algum ponto mais pontual, dentro das justificativas especificamente, estarei aberto e fico à disposição da comissão aqui para ser questionado sem querer fugir do tema. Tá? E a senhora já esteve lá no meu gabinete, e com muito prazer com o doutor Raul lhe recebi, e a senhora está lá, não tem tranca naquelas portas. A senhora será sempre muito bem recebida e estaremos à disposição para conversarmos.
A senhora tem 5 minutos ali, também para fazer as suas colocações.
Obrigada, vereadora Neraí. Quando eu falei em 3 meses, o senhor disse que ficou 3 meses o salário atrasado dos servidores, eu me refiro à folha do mês. Isso nunca aconteceu, eu repito para o senhor, nunca aconteceu, porque nós não permitiríamos isso. O senhor não respondeu a praticamente nenhuma das minhas perguntas, e os senhores que fogem, é dinheiro, secretário, é verba que está se colocando talvez em lugar errado. E outra, o senhor se diz que o governo Rony Melo, e o senhor pode fazer essa menção, então acredito que também possa. O senhor disse que honrou e não tirou direitos nenhum do servidor. Tirou sim. Eu poderia elencar todos aqui se não tivesse, tenho eles anotado, de todos os direitos que foram suprimidos do estatuto. Dos servidores, agora por último, até a insalubridade dos técnicos de enfermagem foi tirada.
Ah, dos enfermeiros, tem enfermeiro aí também. Isso aí são direitos. Tá? Porque aí vocês vão me dizer, ah, mas tirou porque não tinha existido uma lei que não regulamentasse, que regulamentasse. Mas então regulamenta em vez de tirar. Então isso é dinheiro que está sendo poupado e tem sim, vereadora, tem muito a ver porque é dinheiro que estão poupando e estão botando aonde? Né? Estão tirando aonde e botando aonde esse dinheiro? Com certeza a prefeitura economizou quando baixou as alíquotas agora da Uruprev, que pagavam mais no INSS, tá? Estão pagando menos, não pagam mais FGTS, esse dinheiro está onde? Eu vou lhe perguntar mais uma vez, outra vez nós já debatemos sobre isso aqui, nunca disse que o senhor não me recebeu, o senhor sempre me recebeu. Nós fizemos, inclusive, uma parceria para conseguirmos aí que as pessoas fizessem o empréstimo, o pagamento do décimo. Tá? Nós nunca nos negamos a ajudar quando precisa e quando nós entendemos que o servidor vai ser prejudicado se não fizer, ou se fizer, nós sempre estamos dispostos a fazer essa parceria. Agora, o que eu não posso aceitar é que toda vez que você tenha que fazer uma economia, seja em cima do servidor. Toda vez. Toda vez. A parceria que você faz conosco, é sempre essa. É tira de nós, coloca não sei aonde, porque nem o portal da transparência tu não consegue visualizar atualizado. Qualquer um dos senhores e das senhoras, se entrarem no portal da transparência, vocês podem não ter nada que tu consiga entender atualizado. Não se tem uma transparência, me desculpa, secretário, talvez o senhor não seja nem o senhor o responsável por isso, mas não há transparência nessa gestão. Uma coisa é o senhor nos pedir parceria e nós vendo que estão economizando, que estão se esforçando, que estão... Outra coisa, a gente vê contrato de publicidade no ar aí, ó, de 800 mil, de 200 mil, sabe, decreto de calamidade financeira, qual é as dívidas que estão sendo pagas com esse decreto? Isso o senhor poderia me responder aqui essas questões? Porque é dinheiro que a gente não sabe onde está indo e que estão querendo economizar em cima de nós. Esse é o problema. Se nós víssemos realmente que é uma intenção de botar a Uruguaiana nos eixos, nos trilhos financeiramente, nós seríamos os primeiros a ser parceiros, como fomos no início do governo, por acreditar, por ter esperança de que realmente nós seríamos valorizados. E aí o funcionalismo deu o aval e disse não, faça, o sindicato pode fazer, nós acreditamos e queremos ter esperança que seremos valorizados. Mas de lá para cá, o que aconteceu? Nos empurraram goela abaixo dois projetos aqui em menos de uma semana, que hoje prejudica muita gente que está em auxílio-doença e gente que não foi absorvida. Direitos que foram suprimidos do estatuto, qual é a valorização? Por que nós temos que fazer uma parceria quando a parceria para você só serve quando o governo leva vantagem? É complicado, secretário, fazer assim desse jeito. Parceria é quando as duas partes cedem e conversam. Nós não fomos chamados. Por que o sindicato não foi chamado para discutir esses projetos? Por que o sindicato não foi chamado para discutir os outros dois? Porque ninguém ia ser negado a ir lá e dizer, olha, eu não concordo, acho que não deve ser assim. Porque ninguém ia chegar lá botando barraco, discutindo e quebrando a mesa. Nós sabemos conversar, graças a Deus. Sabe? E, infelizmente, nós não fomos chamados para nenhum desses projetos. Só depois que ele entra na casa que a gente fica sabendo. E parece que é tudo feito nas surdinas, escondidas, sem ninguém saber. Só na hora do aí que bota aqui que a gente fica sabendo. E quando as coisas são feitas assim, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, é porque não é coisa boa para o outro lado. E aí eu nem quero dizer o que chama. Parceria não é isso. Isso é outra coisa que se chama. Tá? Então, assim, ó, lhe peço desculpa se eu lhe ofendi de alguma forma. Tá? Não é, não quero, não gosto desse tipo de... Gosto de debater dentro do argumento, dentro daquilo que... Só que nós já estamos muito sofridos, secretário. Os servidores tiveram que entrar com mandado de injunção. Para quem não sabe, aqui nós tivemos que entrar com mandado de injunção para ter a reposição. Essa que vocês justificam aqui, ó, pois é 2 anos. Senão nós não teríamos tido. Não foi por benevolência e nem por querer cumprir a lei do prefeito. Foi porque nós, o sindicato, entrou com mandado de injunção.
Não, só um pouquinho. Eu acho que para ficar mais dinâmico a nossa audiência, nós podemos ouvir o plenário, né? E aí, só um pouquinho, vereadora, que já tem escrito, é por ordem de inscrição, tá? Depois lhe concedo, sem problemas, lhe concedo a palavra. Eu peço licença, vereadora, quem está conduzindo os trabalhos sou eu, tá? Então, eu peço... Primeiramente, os vereadores. Eu quero só saber se os...
Se concordam...
Presidente, questão de ordem.
Só um pouquinho.
Uma questão de ordem.
Não tem questão de ordem aqui, vereadora.
Como que não
tem? Mas aqui é uma audiência pública,
senhora.
Vereadora, não tem questão de ordem.
Tem questão de ordem, sim, senhora.
Eu peço...
Tem
eu peço
de ordem,
que passe a palavra. Corte o microfone da vereadora ali.
Corta o meu microfone.
Corta, vereadora.
Corta o meu microfone. Corta, Niraí. Corta.
Só, vereadora, postura nessa casa.
Não, senhora.
Postura, vereadora. Deu exemplo, vereadora. Deu exemplo, vereadora. Corte. Eu peço que corte. É um momentinho. Gente, acalme os ânimos. Eu quero ver com os dois que estão debatendo aqui. Vereadora, um pouquinho. Se acalme só um pouquinho.
Não,
só um pouquinho, vereador.
Lhe
peço.
Lhe
peço. Vereadora. Valdir, eu lhe peço. Eu vou dar. Momentinho. Eu peço a Andréia e o secretário que cheguem a um acordo para que a gente faça, então, 3 minutos para o secretário responder, 3 para a Andréia e depois passamos para. Tá? Secretário, com a palavra.
Eu rogo que aqui nos caia um momento de serenidade e tranquilidade para que nós possamos debater com tranquilidade algo tão importante que é mexer nesse item da lei orgânica. Eu vejo que, de repente, a minha argumentação e o contraponto, ora da doutora Andréia, ora o meu contraponto, ele foge um pouco até o objetivo principal da análise desse PL. Então, acredito que com as argumentações, elas são de lado a lado justificáveis, doutora Andréia, tá? E não há nenhum momento em que a senhora me peça desculpa, não me sinto ofendido de maneira nenhuma, não é esse caso. Nós, felizmente, temos uma relação muito boa, defendendo sempre os objetivos. A referência que eu fiz inicial é que nós, mesmo em entidades distintas, o objetivo é o mesmo, é preservar direitos. Tá? E eu acho que de discussões do que se perdeu, o que afetou... São matérias já vencidas, já aprovadas, já aplicadas, que não vêm, só vêm tumultuar se nós dois trouxermos ao debate agora e, de repente, algum resquício de mágoa que possa ter ficado do passado em cima disso e que não vai contribuir em nada. E aqui o que nós estamos trazendo, pessoal, não é mexer em direito nenhum, é simplesmente uma dilação de prazo de pagamento. De 5 dias, tá? E a senhora tem a serenidade que essa data não ultrapassará o 5º dia útil, está bem expresso lá, tá? De todos os meses. Então, é isso que está em debate agora.
Peço silêncio.
Com relação à aplicabilidade de recursos, a senhora tenha toda a tranquilidade que há uma transparência total de toda a moeda que entra nos cofres do município. Tá? E... Só de restos a pagar de gestões anteriores, de 36 milhões, nós já pagamos 22 milhões daquele passado. Tá? E afora que da gestão do prefeito Rony, de janeiro de 2017 para cá, todos os nossos fornecedores estão, até o mês de julho, rigorosamente em dia. Todos os acordos judiciais rigorosamente em dia. Tá? Precatórios e RPVs, que são os mais pesados. Todos os recursos de repasse para a saúde em dia, Santa Casa e UPA. Tá? Então essa é a aplicabilidade dos recursos, doutora Andréia.
Andréia, quer fazer uso? Muito bem. 3 minutos também, daí eu peço assim, a concordância do secretário. Tá bem. A da Andréia também. Para que o público aqui possa se manifestar. Muito obrigada.
Gostaria de em primeiro lugar, vou utilizar desses 30 segundos aí para lhe parabenizar a vereadora pelo equilíbrio na condução dos trabalhos dessa audiência. Secretário, a cantilena é a mesma. O senhor me perdoe mais uma vez, eu vou lhe pedir desculpas. Porque assim, ó,
É toda vez a mesma desculpa, gestões passadas. Secretário, o município é um só, não existe o prefeito tal, o prefeito fulano, beltrano, ciclano. É aquela coisa, o senhor pegou a mulher com o filho, pegou a mulher, tem que pegar os leitão também, vereador. É, secretário, por favor. Né? E acredito, e detalhe, eu acredito assim, ó, que enquanto
peço silêncio.
Enquanto vereador, o prefeito Rony tinha conhecimento de todas essas dívidas que o município tem e que, embora tenha sido gestores que tenham praticado essas... O senhor fala assim, ó, ah, e por que tem os precatórios, é isso que sangra, os RPVs? Quem proporciona o fato gerador? O senhor é um homem inteligente, secretário. O fato gerador desses precatórios, desses RPVs, são os gestores... Inclusive essa gestão, vou lhe dizer, esta gestão vai deixar passivo, tanto quanto as outras. Né? Mas vai deixar, pelas ações judiciais daqueles direitos que estão sendo retirados, a mesma coisa que os outros fizeram. Então não é diferente, secretário, não é diferente. Essa questão de foi a outra gestão, foi aquela gestão, não justifica nós estarmos sempre no rol daqueles prejudicados. O senhor disse que é uma extensão, até vai ser sempre no quinto dia útil, até porque eu lhe digo, embora o senhor seja uma pessoa competentíssima, eu entendo que o senhor é uma pessoa competentíssima, o senhor não tem autonomia para determinar, vai ser hoje. Se o prefeito disser, olha, tu deixa para pagar lá no quinto dia útil, porque esse dinheiro vai ser usado para outra coisa, o senhor vai ter que fazer, porque o senhor não tem essa autonomia de decidir. Quem decide, quem define, quem está com a caneta. Então, o senhor não pode nem tranquilizar os servidores que estão aqui, embora eu imagine, eu vejo no senhor, que é uma vontade que o senhor tem de tranquilizar, que o senhor é até solidário com tudo isso que a gente passa. Mas, infelizmente, secretário, não está dentro das suas possibilidades garantir que não passará do dia 5. E isso, para nós, é importante, porque o que virá mais agora? Já nos tiraram tanta coisa, agora vão nos tirar o direito de receber no último dia útil. É o que mais vão tirar do servidor? Qual vai ser o próximo projeto de lei que vai entrar nessa casa para nos tirar mais alguma coisa? É essa a nossa preocupação. Eu agradeço, vereadora, pelo espaço.
Eu peço que as pessoas que quiserem usar da palavra façam a sua inscrição, que é por ordem de inscrição para falar. Tá, peço a compreensão, agradeço até o momento a compreensão de todos vocês, dos nossos palestrantes, desculpa, palestrante não, aqui dos nossos representantes do Executivo e do Sindicato. Tá? Primeiro inscrito, então, é o seu Luiz Alberto Borges do Canto, representando o CIMUR. Alguém mais na sequência inscrito? Algum vereador queira usar a palavra? Está à disposição. Primeiro vai falar o seu... que está inscrito em primeiro lugar, vereadora, o seu Luiz Alberto Borges, depois a senhora. Depois a senhora, eu vou lhe garantir, fique bem tranquila, que eu vou lhe passar em seguida.
Boa noite a todos e a todas. Eu não ia me manifestar, mas resolvi por um único motivo. E o que eu vou falar parece não ter ligação com essa questão que estão debatendo, mas tem. A progenitora do secretário adjunto foi minha colega e foi presidente... o diretor do ICM, aonde se arrecadava por ano 1,2%. Aí, por motivos políticos, não nessa gestão, mas continuou, porque eu alertei na primeira visita que nós fizemos, né, e eu acho que o secretário estava presente, inclusive, lá no gabinete, e nós alertamos que tinha decaído a arrecadação porque tinham dado pouca importância ao setor do ICM. E o Santarino sabe do que eu estou falando. Aí, baixou de 1,2 para 0,6. O que significa isso? Que se perdeu a arrecadação, se perdeu o dinheiro. E aí, tomaram alguma providência a respeito disso? É isso que eu quero questionar o secretário, até o secretário adjunto, que deve estar bem ao par disso aí. Né? Se foi tomada alguma providência, e eu tenho conversado com alguém de lá e parece que não foi tomada, porque se alegava que a pessoa lá que trabalhava no ICM viajava muito, gastava muito dinheiro. Mas ele gastava 500 mil e arrecadava 5, 6 milhões. Acho que o custo-benefício valia a pena. Né? E isso, pelo que eu tenho noticiado, notícia lá, não está acontecendo. mas essa revisão em todo o Estado, porque as vendas, as transferências de bens para outros municípios, e posteriormente seriam vendidos naquele município e dado como se fosse daquele município a arrecadação. Então, eu questiono esse problema aí. Se foi tomado algum para arrecadar mais, como era antigamente. Obrigado.
Com a palavra, o secretário também, por 3 minutos, secretário.
Com relação ao ICM, presidente Cuica, o senhor tem razão, realmente a arrecadação caiu. O senhor atuava diretamente no setor de ICM? Trabalhou no setor de ICM? Então o senhor deve estar lembrado que o índice de retorno de ICM se dá por o que se chama de valor adicionado. O que é o valor adicionado? São as mercadorias que entram na circulação e saem. Essa diferença, ela gera o valor adicionado. Quanto maior o valor adicionado, maior é o retorno para os municípios. E ele se dá com uma referência de 2 anos anteriores. Nós estamos recebendo hoje, só para lhe deixar atualizado, o valor não é 0,6, o nosso índice é 0,70, tá, atualmente. Tá. Então ele dá 20% a mais. E ele se dá, 2019, pelo que se arrecada, pelo índice, valor adicionado 2017, e 2018, e 16 e 17. E por que que o município de Uruguaiana perdeu de 1,3 que chegou a receber para o 0,70? Porque nós perdemos todo o ICM da usina termoelétrica, que era um valor adicionado limpo. Ele nos deixava em torno de 2 milhões ano de retorno de ICM. Esse é um dos fatores de ter arrecadado. Se o senhor pegar, e eu terei todo o prazer de lhe dar os valores abertos, se o senhor tiver interesse em um determinado momento, tá? Que o nosso ICM, ele cresceu a nível de município. Mas o índice de participação, nós perdemos. O que acontece? Todo o bolo que o Estado arrecada, 25%, ele divide por todos os municípios com esse índice que cada município tem direito. E Uruguaiana hoje tem 0,70%. Nós perdemos de 2018 para 2019, que era 0,73 2018. E esse índice ele é medido de julho a julho. Então nós estamos com um dado bem atualizado e foi um debate com o setor de ICM. Eu não sei que informação o senhor repassaram, mas nós incrementamos a parte de ICM com volante. Nós estamos fazendo um convênio com a Secretaria de Fazenda do Estado agora com o sistema online de vistoria, já disponibilizando o sistema, está sendo já implementado. Tá? E todo o nosso valor adicionado de fiscalização desse ano deu um incremento de 20 milhões para contribuir para esse índice, trabalhado do ano de 2018 para 2019. Então, as ações em termos da ICM, elas estão sendo ativas. E antes que alguém possa me questionar, também o incremento de receita própria está crescendo na ordem de 4% com relação ao mesmo período do ano passado. Não sei se lhe deixo satisfeito com esse tipo de colocação.
Obrigada, secretário. Passamos a palavra, então, só um minutinho, à vereadora Josefina Soares. Depois, abre mão, então, do tempo. Mais algum inscrito? Mais alguém inscrito? Então, vereadora, com a senhora a palavra. Mas não tem mais inscritos? Não vai falar, então? Quem mais alguém gostaria dos vereadores e gostaria de se pronunciar? Tá bem. Doutor Fernando Tarragô, então, pode com seu pronunciamento.
Quero cumprimentar todo mundo, as autoridades já nomeadas pelo protocolo. Fazer uma pergunta, uma dúvida, já que eu faço parte da comissão. Por que está na lei orgânica o dia 30? Isso deve ter sido o motivo. Eu acredito que esse motivo é o encerramento do ano da gestão do prefeito que está em ativa. Porque se ele sair com toda a sua equipe no dia 31, como é praxe, ele tem que entregar à prefeitura, como é que fica a dívida da folha? Esta é uma dúvida minha. Eu sou daqueles que fico com a dúvida na cabeça e quero esclarecer. entende? Porque as dívidas de restos a pagar não são as mesmas coisas que a dívida da folha. Aquelas dívidas que o senhor falou, né, que teve que pagar de estagiários, rescisões, né, não são a dívida da folha. Essas têm uma maneira diferente. Essas podem ficar em restos a pagar e serem pagas após. Agora, a folha é diferente. Acredito que seja diferente. E por isso que está na lei orgânica que tem que ter o encerramento dia 30. Então, essa é a minha dúvida só, entende? Para esclarecer que eu faço parte da comissão e fiquei com isso na cabeça.
Eu corro o risco aqui de cometer até uma avaliação técnica errada, porque isso é uma parte que, como eu vejo o nosso procurador presente, de repente, tecnicamente, possa dar uma posição jurídica, uma explicação técnica jurídica. Mas eu me atrevo a lhe responder que essa virando o exercício pendente, ele é réus a pagar, sim. Ele não se enquadra diferente contabilmente com uma conta independente. Ele se torna réus a pagar, sim. E a lei de responsabilidade fiscal é muito clara. O governante que sai tem que deixar respaldo financeiro para cobrir sua dívida, sob pena de apontamento. Então ninguém vai manipular data para simplesmente correr risco de ser apontado até sobre improbidade administrativa de não querer pagar salário. Ninguém vai querer deixar de pagar salário. Tá? Então, essa eu lhe respondo com muita tranquilidade quanto a isso. Para que ele se torne réus a pagar e tem que ficar com saldo financeiro para a cobertura desse débito.
A verdade é assim, em 88, quando você fez a lei orgânica de Uruguaiana, não tinha lei de responsabilidade ainda. Tá? Quer dizer que então isso aí era meio livre. Isso. Então, quanto a esse fator, talvez, né,
se enquadre
isso aí. Tá? Mas é por isso que eu pergunto, né, que como é que fica o encerramento no dia 30, né, porque é uma dúvida que eu tinha. Eu acho que eu também não sou da área jurídica, né, não sei dizer. É uma dúvida que eu tinha. Estou colocando não como crítica, mas como uma dúvida que eu tinha. Tá?
E dessa forma, como dúvida que eu entendo, tento lhe ajudar, tá? A gente vai aprendendo junto. Mas é uma preocupação que nós temos de, quando passar esse governo, passar, e é uma responsabilidade, é uma obrigação de passar com resto a pagar a menor que nós recebemos. Por isso que a gente corre atrás, por isso que a gente precisa de muita sensibilidade na avaliação desses projetos, porque isso aí vai nos dar um desafogo e a gente vai poder continuar cumprindo as nossas obrigações, especialmente com servidores, especialmente com folha. Porque 33 meses nós não queremos perder esse crédito aí de deixar de pagar em dia, meu vereador.
Obrigado, secretário. A vereadora Josefina Soares, por 3 minutos.
Senhor presidente, vereadora Zumancinello, vereadora Neraí, presídio essa audiência pública, vereadores, funcionários, imprensa, secretários, público presente, funcionário, enfim, funcionário da casa também. A minha questão de ordem era com relação, que eu queria dar mais tempo, inclusive para o secretário, porque eu queria ouvir mais também, e também, como a Andréia falou também, aí eu consegui assimilar. Mas eu gostaria de dizer que, quando chegou esse projeto aqui, nós também ficamos pensando nesse assunto também, como seria até o dia 5. Mas refletindo e olhando, por exemplo, dá um exemplo assim, de cobranças que nós temos, um exemplo da rádio, né? Nós temos cobranças. E nós estamos lidando com bastante dificuldade com relação às cobranças, porque as pessoas estão deixando muito lá para a final, para o dia 5, para o dia 10. Então, está complicado, então, inclusive para nós também, que trabalhamos com recebimento. Então, como eu pensei que as coisas não estão fáceis e a prefeitura não quer deixar de pagar, eu concordo com esse projeto. Porque entre deixar de pagar... E não ver, só um pouquinho, Andréia, eu estou falando. Eu poderia não falar nada, mas eu depois votar, é a mesma coisa, presidente. Então, eu gostaria de dizer que, como a arrecadação, e eu já estou sabendo do governo que acontece, deixa de acontecer, a arrecadação está caindo, e não é só isso, inclusive veio o Refis para cá, o projeto do Executivo, e eu quero cumprimentar o Executivo pelo projeto do Refis que veio para cá, que vai dar um aporte financeiro para a Uruguaiana e vai facilitar também aos que querem pagar também, porque não está tão fácil pagar. A dificuldade para pagar está muito difícil, inclusive para nós também. Nós temos bastante dificuldade nos pagamentos de dívidas e coisas. E eu não estou falando só de mim, mas estou falando do cidadão que está aí fora também, que muitas vezes não estão nem conseguindo pagar seus impostos por falta de financeiro, de dinheiro. Inclusive, no gabinete, o pessoal tem chegado bastante com talões para pagar, né, do IPTU, pessoas com dívidas. E isso também vem para nós também. Nós recebemos esse tipo de coisa na Câmara. Então, para nós, é complicado, porque tu olha o lado e olha o outro lado. Mas se é para deixar para ficar devendo, eu prefiro, então, que seja pago os funcionários. Não gostaria que atrasasse o salário dos funcionários. Se for para nós, não tem problema, Andréia. Viu? Se for para ajudar, Andréia, não tem problema nenhum.
Alguém mais inscrito? Tá, então vamos nos encaminhando para as considerações finais. Pedimos ao nosso secretário suas considerações finais, se o Rodrigo também quiser, a Silnara, a Andréia, né? E desde já agradecendo o alto nível da nossa audiência pública aqui. Pela ordem, quem gostaria das suas considerações? Secretário Valdir, então, com a palavra. Por 3 minutos, secretário.
Como eu fiz a abertura, eu faço a deferência à doutora André, que faz o fechamento das minhas considerações.
Agradeço, secretário, então, a deferência. Quero dizer aos senhores vereadores e senhoras vereadoras aqui presentes, é uma pena que não estejam todos os vereadores aqui, né? Gostaria muito que estivessem todos os vereadores, até para ouvir, né, todo esse debate aí. E eu gostaria de dizer para os senhores e para as senhoras que pensem na questão dos servidores, pelo menos uma vez com prioridade, com prioridade. Porque eu entendo que seja até muito difícil se decidir a vida dos outros. Eu imagino como seja difícil, né, pensar que eu estou hoje votando uma coisa, assinando uma coisa que vai interferir lá na vida dos outros mais adiante. Então, eu peço que os senhores e as senhoras ponderem sobre isso, porque os servidores já têm sido massacrados ao longo de todas as administrações. Porque toda vez, eu vou repetir, toda vez que tem que fazer uma economia, que tem que fazer um enxugamento, que tem que esticar prazo, é sempre no salário do servidor. Eu não vi redução de CCs, por exemplo. É, vocês notaram que não teve uma redução de CCs. É. Então, sempre é no servidor. Sempre é o servidor que tem que pagar essa conta. E que não foi ele que gerou. Não foi ele que gerou. Porque eu vou perguntar para o secretário, já que ele vai encerrar, vou aproveitar para deixar uma pergunta para ele. Se o senhor cumprisse o seu trabalho, como eu tenho certeza que o senhor cumpre, inclusive em horário e todas as suas atribuições, e lhe tirassem os seus direitos, o senhor faria o quê? Com certeza o senhor ia procurar resgatá-los, porque é um direito seu. Então não dá mais para nós falarmos em RPVs e precatórios e sangrias, deixando nas entrelinhas ou realmente acusando os servidores de estarem culpados por isso. Eu acho que chega de marginalizar quem move a máquina pública. Nós estamos marginalizados. Embora tenhamos, gente, eu não vou dizer que não se tenha maus servidores, assim como tem maus advogados, maus políticos, maus médicos, tem em toda parte, mas e quem é bom, e quem cumpre o seu horário, quem faz um trabalho abnegado com o pessoal da enfermagem, da educação infantil que está ali hoje, os professores, servidores, todos eles, tem muita gente boa. Tem muita gente boa trabalhando. E nós ouvimos as pessoas dizer: ah, funcionário público tem mais é que se explodir porque está sangrando o município. Porque ouviram toda 4, 5 gestões falarem isso, quando na verdade quem faz isso é quem está com a caneta, é o prefeito, é o gestor.
de todas as administrações, não estou falando só dessa. Ah, então, eu gostaria de agradecer ao espaço. Me desculpem alguma coisa se me excedi, mas é que são questões que nos afetam, o funcionalismo, e eu já com a carga que tenho como dirigente, isso acaba, eu não consigo desligar o botão para mim, e isso aí é uma coisa que vai até em casa comigo. Muito obrigada.
Bem, acredito que o nosso objetivo aqui esteja cumprido, que é dar subsídios para facilitar a análise, especialmente inicialmente da comissão especial desse PL, e contribuindo com essa comissão, facilitará a análise dos vereadores, que seguramente nos darão respaldo e apoiarão a aprovação desse projeto de lei, que vai fazer com que a gente cumpra rigorosamente essa preocupação do questionamento que a doutora Andréia me coloca. O que, que eu faria se, em trabalhando com responsabilidade, não recebesse meu salário? Talvez, seguramente, eu fosse embora. Mas a gente não está deixando de cumprir o salário, tanto é que nós não estamos deixando de cumprir com o pagamento do salário dos servidores. Repito aqui, 33 meses de gestão, 33 meses de salário em dia. Tá? E essa solicitação de apoio para a folga financeira é para que continuem recebendo em dia todos os servidores, que nós possamos continuar cumprindo com prioridade, em detrimento até de fornecedores, em detrimento de investimentos que a comunidade legitimamente clama, que isso aí dá um desgaste político tanto para os gestores do executivo quanto para o legislativo, que são os questionadores e que cobram o executivo com frequência. E só dessa forma, unidos numa ação direcionada, que nós poderemos fazer com que o município vença essas barreiras de dificuldade que a gente vem enfrentando. Porque tem uma tranquilidade que a gestão dos recursos estão sendo trabalhados com seriedade, com respeito à comunidade, com, acima de tudo, com responsabilidade. Tá? Então, eu tenho certeza que, depois desse nosso debate aqui, e do calor das discussões, que é natural, não podia ser nada diferente de uma discussão, de uma audiência pública dessa, na defesa dos interesses, essa casa poderá respaldar a aprovação com tranquilidade desse projeto de lei que a gente vem aqui solicitar, e respeitosamente tem que passar por essa casa dessa forma, com respeito nessa audiência pública aberta, tá? E que vai fazer com que nos dê o fôlego necessário para levarmos adiante as dificuldades, vencermos as dificuldades financeiras, e essa casa também, como legisladores, como representantes da comunidade, continue a nos cobrar e a gente possa atender seus pleitos. Muito obrigado. E, acima de tudo, o meu respeito a toda a plateia presente. E, mais uma vez, a gente está aqui na defesa dos interesses dos servidores. Obrigado. E um prazer aqui estar nesse debate com a senhora doutora Andréia e ao Cuica. Uma boa noite. Obrigado a todos os vereadores.
Nós agradecemos a presença de todos os senhores e senhoras, dos vereadores, secretários aqui presentes, e cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.